brincadeira com vocês aqui, que vai iniciar o nosso estudo. É um jogo que tem uma aplicação para o nosso estudo desta noite. Eu chamo isso o jogo dos números. E aqui embaixo, colocamos o princípio. Se seguirmos as regras do jogo, os resultados são garantidos. Agora, só deixa eu explicar. Isso não é loteria, não é jogo do bicho, coisa assim, tá bom? Mas vocês vão me ajudar seguindo algumas instruções básicas, e Davi vai seguir as regras para dar um resultado garantido. As regras são simples. Em primeiro lugar, vocês vão escolher 6 números desse quadro. Então, vamos começar já. Alguém escolhe um número de 1 a 36. Número 2, eu vi aquela voz. Muito obrigado. 2. Agora, Davi vai seguir algumas das regras que nós temos. Ele vai eliminar os números do horizontal e depois do vertical, e ao mesmo tempo escrever um número 2 na margem direita. Vamos ver se ele consegue seguir as instruções. Só que não está aparecendo tanto. Bom, vocês imaginam que temos 2 lá no canto superior direito. Essas são as regras. Vocês escolhem um número, só que tem uma coisa interessante. Eu já vou dar o resultado de todos os números que vocês vão me dar de antemão. E o resultado é 132. Não, é 111. 111. Vamos ver se dá certo. Alguém escolhe outro número aqui, rapidinho. Quem falou? 6, aqui atrás. Coloca o número. Não, peraí. Não pode escolher 6, porque 6 foi eliminado. Pode escolher outro agora. 10. Escolheu 10. 10 vale. Então, círculo em volta de 10. Elimina todos do vertical e do horizontal. Escreve 10 ao lado. Joia. Caminhando para 111. Será que vai dar certo ou será que deve ser 132? Não sei. Outra pessoa desse lado aqui. Grita, voz alta. 29. Pode sim. 29. Eliminando todos os do horizontal, do vertical. E coloca aqui. Bingo. Não, isso não tem nada a ver aqui. Ok. Outro número. Rapidinho. Indo para o nosso princípio. Se seguir as regras do jogo, os resultados são certos. 19, também pode, 19, ok, até o final nós vamos seguir todas as regras, eliminando do vertical, eliminando do horizontal, 19, 1, 2, 3, 4, faltam 2 números, vamos pegar um aqui desse lado, oi, 15, ela escolheu 15, pode também, pode, coloca 15, elimina aqui e do horizontal também. Anota 15. Agora só sobra um número e vai nos pegar feio. Qual número? Não. 36 é a única opção que nós temos. 36. Até o final, se seguirmos as regras do jogo, os resultados são garantidos. Vamos ver se o pessoal de Vitória é bom de matemática. Todos me ajudando. 2 mais 0 dá? Mais 9. Mais 9. Mais 5, mais 6, coloca 1, com mais 3, 3 e 1 dá, 4 mais 2, mais 1, mais 1, mais 3, podem bater palmas, não pode? Deu certo? 111, e sempre vai dar certo, se você seguir as regras do jogo, eliminando os números do vertical e do horizontal, sempre vai dar 111. Porque eu não faço a mim, mas eu sei que funciona. Porque nós compartilhamos esse pequeno jogo de captação? É porque o nosso manual de instruções, a palavra de Deus, nos dá as regras do jogo, o jogo da vida. E a palavra de Deus foi dada para nós, justamente com este propósito em mente. O mapa da mina, do labirinto da vida, é a palavra de Deus. A bússola, a lâmpada para os nossos pés é esta palavra, em todas as áreas da nossa vida. Nós escrevemos um livro chamado O Mapa da Mina, baseado no livro de Provérbios, um livro de guia devocional para jovens caminharem suas vidas através do labirinto de finanças, de amizade, de relacionamento com os pais. A palavra de Deus é clara, objetiva. Fala, vai reto toda a vida, vira à esquerda, vira à direita, e quem segue estes princípios tem êxito em sua vida, especialmente na área de relacionamentos entre pessoas. Estes princípios, se nós os ignorarmos, nós vamos bater cara na parede da vida, nós vamos tropeçar em obstáculos, nós vamos cair em buracos. Mas se nós seguirmos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando a coisa não faz sentido, os princípios sobre a família da palavra de Deus, Deus há de abençoar com uma família bem estruturada. Perfeita não, nunca. Vocês jovens que aqui estão, vocês têm um privilégio que muitos aqui não tiveram, de estabelecerem em princípios bíblicos seu futuro lar. Você não tem que cometer algumas das besteiras que talvez seus pais cometeram, que outras pessoas da igreja cometeram, se fundar sua vida nos princípios bíblicos da palavra de Deus. Então, por isso, nós estamos voltando para descobrir quais são essas regras, esses princípios. E o que nós temos descoberto nesses dias é que Deus traçou para nós dois grandes propósitos, entre muitos, mas que talvez englobem todos os outros, para a família cristã. As duas palavras-chave, então: a família existe para... Muito fraco. Vamos repetir. A família existe para espelhar a imagem de Deus. E a família existe para espalhar o reino de Deus. Nós precisamos enfocar o propósito que Deus tem para acertarmos o alvo que Deus tem. Se não tivermos uma mira bem nítida, bem clara no telescópio da nossa vida, nós vamos atirar chumbinho e são poucas as chances que nós vamos acertar o alvo. Por isso, voltemos para o livro de instruções, para o mapa do labirinto. E nós descobrimos que Deus criou homem e mulher à imagem dele, para eles serem testemunho através do próprio relacionamento de unidade e diversidade dentro do lar. Nós descobrimos, até hoje de manhã, que há três implicações do espelho do casal da imagem de Deus. Que o casal de amigos, melhores amigos íntimos, precisa proteger, cultivar seu relacionamento como se fosse um jardim. Essas duas plantas que de alguma forma são entrelaçadas, suas vidas misturadas, se tornando um em Cristo. Nós temos que proteger, regar, cultivar estas vidas e esse relacionamento, porque devem ser melhores amigos, protegendo contra terceiros e contra aberrações sexuais que Satanás usa para desfocar. Em segundo lugar, nós descobrimos que uma implicação de sermos espelho é que nós refletimos, ou melhor, nós propagamos em novas vidas a imagem de Deus e a imagem dos pais. E em terceiro lugar, existe uma implicação para todos aqueles que nem casados são, de purificarem a imagem de Deus, o espelho de Deus em sua vida, para chegar no casamento, para formar uma nova imagem de Deus puro e limpo. O que nós gostaríamos de fazer nesta noite, encerrando nossa série de estudos sobre o propósito de Deus, aquele segundo propósito que talvez me anime mais do que o primeiro, o segundo propósito de Deus para a família desde o início, que é justamente espalhar o reino de Deus, que através da família, através do casal, Deus estabeleceu círculos de ministério, que o meu ministério como homem começa com a minha esposa, estende-se para os meus filhos e acaba abrangendo o mundo inteiro. Infelizmente há muito vento aqui dentro, mas o que eu tenho feito algumas vezes compartilhando esse estudo é acender algumas fósforas. Vamos fazer de conta? O que acontece quando alguém acende um fósforo num lugar fechado aqui, talvez essa sendo aberto demais? O que acontece fatalmente que aos poucos, devagarzinho, o cheiro do enxofre vai espalhando até a primeira fileira, segunda, até onde eu vou. Oh, tem muita corda aqui. E eu tenho pedido para as pessoas levantarem suas mãos na hora que sentem o cheiro do enxofre, do fósforo. E até que no final do culto chega lá no fundo. Eu poderia fazer isso com perfume? Com alguma fragrância, aroma que vocês mulheres usam no banheiro? Aos poucos vai diluindo, se difundindo, espalhando. Sabe o que é interessante sobre a família? O que eu entendo na palavra de Deus, sobre a perspectiva de Deus sobre a família, é que é justamente isso que acontece. O aroma, é o aroma? É mesmo. Da família, bem estruturada, em que pai, ou melhor, marido e esposa, ministram um para o outro nos padrões bíblicos. Em que pais educam seus filhos conforme os padrões bíblicos. Esta família acaba tendo uma influência. É uma fragrância que se espalha na comunidade, que tem um ministério forte na própria igreja. É como aquelas pedras que talvez você já jogou dentro de uma lagoa. Você jogou, plup, e os círculos, as ondinhas vão abrangendo a lagoa toda. Esta visão que eu tenho da família me anima, me empolga, me arrepia. Por quê? Porque sua família, seu futuro lar jovem, seu lar jovem casal, seu lar vovô e vovó, pode ter uma influência no mundo inteiro dentro do plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Infelizmente, algumas pessoas têm uma perspectiva distorcida da família. Algumas pessoas encaram a família hoje em dia como sendo uma mera conveniência. Eu ganho alguém para lavar minha roupa, separar feijão, dormir ao meu lado, cuidar das crianças, consertar a pia, talvez colocar piso no banheiro. É isso. É a família. Que perspectiva miserável. Triste. A perspectiva de Deus, ou desculpa, de algumas pessoas, é que a família é uma inconveniência. A família atrapalha. As crianças ficam no lugar, no caminho. Acaba ou atrapalha a minha carreira. Meu ministério. Algumas pessoas têm esta visão, mas não é a visão de Deus. Eu quero que vocês pensem biblicamente como Deus sempre usou famílias no seu plano. Eu acho interessante que quando Deus criou a humanidade, Ele não colocou uma igreja, uma casa de oração dentro do Jardim do Éden. O que que Ele colocou? Uma família. Adão e Eva. E deu para eles um mandato para alcançar o mundo inteiro através da família. Multiplicai-vos e enchei a terra. Abrem suas Bíblias para Gênesis capítulo 1. Voltando para a instituição do casamento. Gênesis 1, 28. É muito importante termos uma perspectiva animadora sobre a família para mirarmos o alvo que Deus tem para nós. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Depois de criar homem e mulher à imagem de Deus, Deus falou, Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus colocou, plantou a família no seu plano como sendo o centro de círculos concêntricos, como nós temos no gráfico de baixo, com a visão de alcançar o mundo, de colocar pequenos espelhos em todos os cantos do mundo. Meus irmãos, esta é a primeira forma da grande comissão na Bíblia. Sede fecundos, multiplicai-vos. Deus está dizendo que é a vontade dele que todas as famílias tenham 6 filhos. Bom, brincadeira isso. Ninguém deu risada? Celso deu risada. Estava acordado aqui. O texto não diz, nós só não sabemos o que é uma aljava cheia, completa. Para alguns é 6, para outros é 13, para alguns é 1. Talvez. Mas o propósito de Deus, desde o início, foi com que a família fosse um instrumento para atingir o mundo e espalhar no mundo inteiro a imagem de Deus para que toda a criação louvasse ao Senhor. Não foi só isso. Depois da queda, o plano continuou. No Gênesis capítulo 9, Noé, Deus agora, depois de destruir a terra pelo dilúvio, continua usando uma família no centro do plano dele. Não foi sinagoga, não foi tabernáculo, não foi igreja, foi família. 9 e 1 de Gênesis, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mudou nada, é a mesma coisa. O pecado entrou, tomou conta, mas pela graça de Deus, Noé que achou graça aos olhos do Senhor, a família dele poderia resgatar a imagem pela graça de Deus, espalhar essa imagem no mundo inteiro e resgatar a primeira forma da grande comissão, a família. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Abraão, o pai da fé, o grande patriarca, depois que Deus trabalhou com a raça humana inteira, e que tudo deu errado, o pecado dominava, Deus falou, agora eu vou escolher uma família. Gênesis 12, versículo 3, desculpa, 2, falando de Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sei tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A família de Abraão, a raiz de Davi, mais tarde, seria fonte de bênção para todos. Não é de admirar, então, que o próprio Filho de Deus nasceu, não na sinagoga, não no templo, mas numa família. Onde o próprio Senhor Jesus aprenderia obediência, conforme o livro de Hebreus fala. Submissão aos seus pais, como o livro de Lucas fala. seria criado dentro de uma família, a família de José e Maria. A família, então, nunca compete com a igreja. A família completa a igreja. A família é fundamental para o bom andamento da igreja. Eu gostaria de sugerir, então, que existem três círculos de influência através dos quais a família vai já ter o seu próprio ministério, começando de dentro para fora. Do relacionamento marido e esposa, até os filhos, até os confins da terra. O primeiro círculo, então, o ministério do casal. Que Deus chamou homem para ministrar para sua esposa em primeiro lugar. Que Deus chamou a esposa para ministrar para seu marido em primeiro lugar. Enquanto este ministério está sendo acertado, Deus muitas vezes acrescenta para o círculo familiar filhos. E que o segundo ministério prioritário da família é o ministério pai para filho, mãe para filho. Não interferindo com o primeiro relacionamento, mas uma extensão dele. E em terceiro lugar, ao mesmo tempo, sem dúvida, que esta família pode ser usada por Deus para alcançar o mundo inteiro. Vamos olhar então para esse ministério marido e esposa. Eu acho uma coisa fantástica. Olhem suas Bíblias para Gênesis capítulo 2. Eu gostaria de explicar, eu gosto muito desse texto. Infelizmente, eu tenho ouvido muitas explicações que... infelizmente não batem muito bem com o texto bíblico. Vamos voltar para esse registro da criação do homem e da mulher e descobrir como desde o início Deus deu para os casados o primeiro ministério, um ministério mútuo de suprimento das necessidades e de auxílio, de complementação. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É interessante notarmos algumas coisas aqui. Primeiro, o trabalho não é fruto da queda, do pecado. Alguns acham que trabalho... é por causa do pecado, não é. Eu creio que nós vamos trabalhar e muito no céu. Só que vai ser trabalho sem a maldição. Sem espinho. Sem suor. Só que temos um problema. Mesmo antes do pecado entrar no mundo, havia um problema. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não dá. Não convém. No contexto, o que Deus está dizendo é que o homem não é capaz de realizar, no pleno sentido do termo, tudo que eu quero que ele faça na terra. Não dá. O homem não pode. Ele não é capaz de cultivar e guardar o jardim como eu quero, sozinho. Por isso o texto bíblico diz em versículo 18, far-lhe-ei um capacho para ele pisar. É isso que fala? Não. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu gostaria de explicar esses dois termos, porque existe muito machismo que pega textos como este, textos que falam sobre a submissão da esposa ao seu marido e torce o texto de forma errada e não bíblica. Eu fiz um estudo desse termo auxiliadora e achei uma coisa muito interessante. Teu Deus não está menosprezando o papel da mulher, muito pelo contrário, está exaltando, dizendo que o homem não é capaz de realizar o ministério que ele intencionou para o homem na terra sem ajuda. E o termo auxiliadora na Bíblia foi usado de somente mais uma pessoa, o nosso Senhor Deus. E essa pessoa não é capaz, não. Sabe sobre quem se usa esse termo? O Senhor Deus. De fato, a única vez que esse termo se usa de uma pessoa é quando se refere à mulher. Quando esse termo se usa sobre Deus, a ideia é de um auxílio forte, um refúgio, um amparo e um socorro sempre presente. O que Deus fez no jardim é que, vendo que o homem não era capaz por si só de realizar toda a obra que Deus quis, todo o ministério que Deus tensionou, Ele diz: eu vou colocar ao lado do homem alguém que tem algo de mim, alguém que será socorro, alguém que será auxílio, alguém que estará presente na hora que ele mais precisa, alguém diferente que vai complementá-lo, não competir com ele. Mulheres, esse é o seu lugar, e por implicação, é o lugar do homem para com a mulher. Porque o segundo termo, idônea, significa exatamente isso, literalmente significa alguém conforme seu oposto. O homem é isso, a mulher é isso, ela completa, não compete. Depois do pecado, a tendência é de competir, a tendência do homem é de pisar, a tendência da mulher é de mandar, mas o plano original de Deus é de completar. E este é o primeiro círculo de ministério que Deus deu para cada pessoa casada. O primeiro ministério, o ministério prioritário, é de homem suprir as lacunas da mulher, é de mulher suprir o que falta no homem. Não que você será capaz de fazer ser tudo para todos, todas as necessidades, mas sim de fechar onde falta alguma coisa. Eu descobri isso no nosso casamento, ao longo desses 15 anos de casamento. No início do nosso casamento, foi a minha intenção criar a minha esposa a minha imagem. Ai de nós, né, se eu tivesse êxito nisso. Como? Eu queria que a minha esposa fosse igual a mim. Eu tenho uma certa tendência de ser um pouco como robô, mecanizado. Eu gosto muito, como um bom gringo, de andar com minha agenda, cheia de afazeres. Eu anoto tudo aqui, sem essa agenda eu esqueço de respirar. Eu sou tão louco que às vezes, depois, no final de um dia, que muitos afazeres, se eu esquecer de colocar um item que eu fiz durante o dia, depois de ter feito, eu volto, escrevo na minha agenda e coloco assim só para me sentir bem comigo mesmo. Eu sou louco mesmo. A minha esposa não. Eu queria que ela fosse igual a mim, anotando tudo, mas não é o jeitão dela. Eu queria que ela fosse igual a mim, mas Deus a fez de tal forma que ela completa. Eu me casei com ela, eu fui atraído para ela, porque ela é diferente, graças a Deus. Nós ilustramos isso a primeira noite com Jabes Maricati. Duas pessoas totalmente diferentes, mas que se completam. Este é o plano de Deus. Outra área: finanças. Como homem, no início do nosso casamento, eu que mandava nas finanças, eu que cuidava todos os livros financeiros, eu que fazia o orçamento. Se eu contasse para vocês a encrenca que deu, algumas pessoas acham que nós estamos aqui no Brasil por amor ao ministério. Estamos aqui porque eu estou fugindo da FBI, porque eu soltei tanto cheque sem fundo, sem saber como fazer a conta lá das nossas finanças. Não, não é verdade isso. Mas o fato é que ela é mais capacitada em manter as contas do que eu. Agora, como cabeça do lar, Deus me deu a responsabilidade de responder perante Ele e suprir as necessidades da família. Mas logo nós reconhecemos que ela tem mais capacidade, eu delego isso para ela sem ferir a minha masculinidade. Ela completa, ela me ajuda, ela me socorre, ela é auxiliadora. Eu estou procurando e um dia eu vou descobrir alguma área na vida dela que eu também supro alguma necessidade. Creio que existe alguma área e algum dia eu vou descobrir. Mas é isso. Este é o seu ministério, homem. De ser líder que serve. Certa vez, o meu sogro falou o seguinte ditado: o líder que não serve, não serve. Deus nos chamou homens para ministrar para nossas esposas e para os nossos filhos como o primeiro ministério. Mulheres, Deus chamou vocês para suprir, para encorajar, para se submeter, sim, para apoiar, para completar o círculo familiar. Uma vez casados, nós temos a responsabilidade de ministrar um para o outro. E se você não está ministrando para seu cônjuge, não exporta um ministério para outros círculos. Volte para a base, começa aqui e depois vai estendendo o seu ministério. Tem pessoas casadas que estão se escondendo dentro da casa de Deus, correndo para cá e correndo para lá, com muitas atividades que não passam de legalismo, de ativismo, e não tem nenhum papo em casa, nenhum ministério em casa. É errado isso. O primeiro círculo é o círculo conjugal. O segundo é o ministério pai-filho. No nosso culto, eu vou falar mais sobre isso em Deuteronômio capítulo 6. Mas mais uma vez, nós gostaríamos de só tocar nesse assunto. Uma vez que Deus concede para nós filhos, Ele dá uma segunda prioridade na sua vida. É claríssimo na palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra, nós descobrimos, se eu não me engano, se não todos, quase todos os textos, que tem qualquer coisa a ver com a família, fala da responsabilidade do discipulado de pai para filho. De treinamento que começa dentro do contexto do lar. O que nós vimos em Gênesis 1, 28, é que desde o início, encher a terra com pequenas imagens de Deus foi o plano de Deus. Desde o início, nós já falamos sobre isso. Depois da queda do homem, nossa responsabilidade se tornou muito mais difícil. A lama no espelho, mas o sangue de Jesus é para limpar esse espelho. E o primeiro ministério de evangelismo é o pai que evangeliza seu filho. O pai que, através do culto doméstico, leva seu filho para Jesus. Eu desafio vocês a achar um texto na Bíblia que diz que é para a igreja educar os filhos nos caminhos do Senhor. Não existe nenhum versículo que fala da importância da escola bíblica dominical. Não tem nenhum versículo que fala que devemos realizar EBF, Escola Bíblica de Férias. Não tem nenhum versículo que autoriza um creche evangélico. Não existe. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Mas quase todo texto que menciona a família diz que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Provérbios 22, 6. Ensina, podem citar comigo, a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não vai se desviar dele. Efésios capítulo 6, versículo 4, Novo Testamento. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na admoestação e disciplina do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, que nós vamos estudar no culto. Um texto que fala para nós amar a Deus com todo o nosso coração. E essas palavras, inculcarás a teus filhos. E falarás delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, as escreverás nos umbrais dos portais da sua casa. Deus manda os pais educarem seus filhos dentro do contexto do lar. Como fazer isso? Como tornar isso algo empolgante? Vai ser o assunto da nossa mensagem durante o culto. O princípio: a família tem que ser o centro de treinamento para o discipulado dos nossos filhos. Que privilégio que Deus nos dá como pais, discipularmos os nossos filhos. Jovem, esta visão que você pode ter para seu futuro lar, de pegar aquela criança do berço e de educar e de criar nos caminhos do Senhor, para essa criança ser algum dia uma potência para o Senhor, para expandir o reino de Deus até os confins da terra. E tem um último ministério, um último círculo no ministério da família, que começa com marido e esposa se completando, que continua para pais e filhos se discipulando. Mas graças a Deus, ao mesmo tempo, e não somente no final desse processo, senão ninguém aqui teria ministério até ser vovô. Porque a verdadeira prova, se nós fomos bem sucedidos na criação dos nossos filhos, são os nossos netos. Eu não posso ficar aqui com autoridade qualquer, baseado em número de crianças que eu tenho em casa, nem na idade que tenho agora. A verdadeira prova, se esses princípios vão dar certo na minha vida, será daqui a 20 mais anos. Vocês podem convidar a gente para voltar, talvez daqui a 20 anos, se alguém está vivo ainda, se Jesus não voltar, para ver se deu certo na vida dos meus netos. Porque esta prova, graças a Deus que na vida da minha sogra, do meu sogro, nós vemos esse princípio dando certo, por causa dos netos deles. Mas o último ministério, o último círculo que Deus nos dá, é a família para o mundo. A família apoiando a igreja. A família preparando flechas para penetrar o coração do mundo. Olhem suas Bíblias para Salmo 127. Salmo 27 é um salmo, a referência que nós temos gravado na aliança do nosso casamento. Porque é um salmo sobre a família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que a Bíblia está dizendo aqui sobre filhos é que não são uma praga, como nós temos visto em nossos dias. Eu já cansei de pessoas que, quando sabem quantos filhos nós temos, a primeira coisa que falam é: que coragem! Como se criança fosse a próxima praga bubônica, ou cólera, ou dengue passando por nosso meio. Não é assim. Crianças são flechas. E essas flechas os pais estão afiando para penetrar o coração do mundo. A família é um centro de missões e não um campo missionário. A família nos dá uma oportunidade para alcançar o mundo através de muitas maneiras. O exemplo da família, uma família mais ou menos bem estruturada, não perfeita, não existe uma família perfeita, somente famílias perdoadas, mas uma família mais ou menos estruturada, uma família em que os membros têm papo, em que perdoam uns aos outros, que acertam as diferenças, que caminham com o Senhor, que apoiam os trabalhos da igreja, chama atenção. Você não tem que ser uma família estrela. Pode até, na sua opinião, ser uma família medíocre. Mas é tão diferente do padrão mundano, é tão diferente do que nós vemos lá fora, que o vizinho vai perguntar desesperado, por que sua família é diferente? Por que seus filhos não são drogados? Por que seu marido não é alcoólatra? Por que você parece que ainda tem prazer e amizade no seu relacionamento com seu marido? Por que seus filhos obedecem? Porque seus netos parecem que são bem comportados. Me diga uma razão. Pela esperança que você tem. É seu ministério que começa com sua família. É uma luz na sua vizinhança que vai atingir o mundo. A família também nos autoriza, através da autoridade e da experiência, a ministrar para outros. A família, Deus, pelo bom senso de amor, Ele nos coloca amadores. Para receber aquele primeiro neném, a gente não sabe o que fazer com essa vida. Nós ficamos desesperados, procuramos conselho, nós cuidamos, qualquer chorinho, nós levantamos, corremos lá para ver se está tudo certo. E aos poucos, seguindo o nosso manual de instruções, Deus nos dá autoridade, porque nós acabamos pastoreando um pequeno rebanho do nosso lar. Nós cuidamos dessas pequenas ovelhas. Nós alimentamos fisicamente e espiritualmente. Nós consertamos os ossos quebrados fisicamente e espiritualmente. Nós nutrimos, nós alimentamos, nós cuidamos, nós criamos, nós disciplinamos, nós soltamos do ninho, para mudar a metáfora, nós soltamos as flechas afiadas para circular no globo inteiro e atingir o mundo. Paulo fala isso quando ele fala das qualificações do ancião, do presbítero, em 1 Timóteo capítulo 3, é muito interessante, tanto presbítero, ancião, quanto diácono, uma das qualificações principais que autoriza esse homem de Deus a ministrar para o rebanho de Deus como sacerdote, é que ele exerce o que o Celso tem ensinado aqui, se eu não me engano, o sacerdócio da família. O terceiro círculo de ministério. 1 Timóteo 3, versículo 4. Sobre esse homem de Deus que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E uma pergunta que fica ecoando na minha mente. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se não adquiriu experiência, se não pastoreou, alimentou, cuidou, consertou, disciplinou o rebanho aqui, como tem a ousadia, a arrogância de exportar isso para outras pessoas? Não é que Deus quer castigar esse homem que tem problemas em casa. Deus está falando, deixa a igreja para lá, volta para cá, cuida desse círculo, acerta com sua esposa, complementa, ministra para ela, cuida dos seus filhos, cria sob disciplina e respeito, inicia um culto doméstico, disciplina seus filhos, não com ira, mas com tenora. E agora, com essa autoridade, cuide do rebanho de Deus, com essa experiência, com essa bondade, com a misericórdia, com a graça, trata dos membros da igreja, o rebanho de Deus.
O terceiro círculo de ministério começa dentro, expande para fora. Eu vejo muitas maneiras criativas que a família também pode ministrar para o mundo. No próximo período, nós vamos compartilhar outras ideias, mas eu gostaria de mencionar algumas aqui. A família pode orar pelo mundo. Em casa nós temos, vocês vão ver um slide disso, um mural de oração com fotos como essa aqui, desse cartão que vocês podem pegar da nossa família. Quem sabe se pode começar com nossa família? Outros obreiros colocando no mural, dentro da copa, lá onde vocês tomam as refeições, na sua geladeira, algum lugar visível. E começa como família a orar pelo mundo. Pelos árabes que não conhecem Jesus. Por obreiros que já passaram por essa igreja, por outros que estão se preparando para ir para o campo. A família pode sustentar a obra de missões, enviando ofertas, enviando pacotes pequenos de surpresas para as crianças, de filhos de missionários lá nos confins da terra. A família pode fazer viagens missionárias, fazendo um trabalho missionário como família. A família, como nós fizemos no ano passado, pode como família desenvolver uma EBF. A família pode assumir uma classe da escola dominical. Casal, marido e esposa podem assumir um ministério na igreja juntos, ensinando, acolhendo, contribuindo. Tem tantas maneiras. A hospitalidade em que a família é usada como centro de missões e não como um campo missionário. As possibilidades são sem número. As opções são fantásticas. A nossa visão tem que mudar da família. Não é uma inconveniência e não é uma mera conveniência. Alguém para separar feijão, alguém para limpar o vaso sanitário. Mas alguém com quem eu posso alcançar o mundo. Essa visão que Deus tem para a família. Duas palavras-chave. A família existe. Marido e esposo. Para espelhar para o mundo o amor de Deus. A família existe para espalhar este amor para o mundo inteiro, através de círculos concêntricos de ministério, homem para mulher, mulher para homem, pai para filho, família para o mundo. Este é o padrão do nosso manual de instruções. Sigamos o conselho de Deus, o mapa do labirinto, e teremos bom êxito se seguirmos essas regras. Que Deus abençoe as famílias desta casa de oração, que sejam famílias fortes, saudáveis, que chamem a atenção do mundo inteiro para o Evangelho de Jesus Cristo. Oremos. Mude, Senhor, por favor, a nossa visão da família. Mostra para nós o potencial que a nossa família tem. Dê ânimo, Senhor, para os jovens que talvez por um motivo ou outro até desconfiam se é possível montar um lar verdadeiramente bíblico, cristão, saudável, alegre. Dê esperança, Senhor. Fortifique os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém.